Quero dizer para o irmão que eu estou tremendo aqui em cima. Estou aqui com muito temor e muito tremor mesmo pela palavra do Senhor, mas é uma honra estar na minha casa ministrando. É Levítico capítulo 14. A partir do verso 33, Levítico 14, a partir do verso 33, nós vamos ler apenas três versículos no começo, para todo mundo assentarem, se puder manter a Bíblia aberta, que nós vamos recorrer a outros versículos do mesmo texto. E fala o seguinte: o Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, a terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Deixa eu sentar os irmãos. O Sr. Farnan estava comentando agora há pouco aqui do púlpito, né, do momento que nós estamos passando de crise, não só na nossa igreja, mas no nosso país, né? E se eu for perguntar hoje pela manhã se tem alguém aqui passando por alguma crise em alguma área da vida, eu tenho certeza que a maioria dos irmãos vão levantar as mãos, né? Nós estamos em tempo, a gente passa por crises, ou financeiras, ou espirituais, ou em outras áreas. Jesus, ele nunca disse que nós não iríamos passar por problemas. Ele nunca disse isso. Mas ele sempre deixou bem claro que ele estaria conosco todos os dias, em todos os momentos. Então, mesmo na crise, pior que ela venha a ser, ele vai estar com a gente. Mas nós precisamos entender que momentos difíceis, que quando estão passando por momentos difíceis, por situações adversas, nós temos que trabalhar nossa mente. Trabalhar a mente e trabalhar o coração. Nós temos que ter a mente muito, muito aguçada, estarmos muito atentos, para que no afã de resolver a situação, o problema, não caiarmos em embaraços, né? A vida tem vários embaraços. Para a gente não venha cair em embaraços, não venha fazer acertos, fazer acordos embaraçosos, fazer acertos, fazer alianças contrárias à vontade de Deus. Nós temos que ter os nossos olhos bem atentos, não só os olhos materiais, não, mas os olhos também espirituais. Bem atento, precisar identificar qual é o mal, por que está acontecendo aquilo, qual é a raiz do problema, ver se algo ruim está acontecendo e levar isso até Deus. Levar isso para o nosso Deus, nosso Pai. Levar isso para Jesus, nosso sacerdote. E o texto que nós fizemos menção, de Levítico 14, 33 ao 35, fala sobre a praga do mofo. Praga do mofo. Eu acho que a maioria sabe o que é mofo, né? Numa residência, onde tem uma alvenaria, por motivo de infiltração, e que não foi detectada no começo, aquela água ficou ali, logo ficou úmido, e com o tempo, a umidade, com o calor, com o sol, começa a ter alguns tipos de fungos, algum tipo de bactéria, e fica aquela marquinha, aquela marca chata na parede. E o texto fala sobre a praga do mofo nos lares, praga do mofo nas casas. E, na verdade, o texto deixa bem claro que era Deus que mandava essa praga. Era Deus que permitia que isso acontecesse. Ele fala: quando eu enviar a praga do mofo, é ele que estava enviando. Quando eu permitir que coisas ruins comecem a acontecer, quando eu permitir que coisas comecem a dar errado, é para que vocês identifiquem qual é a raiz do problema e busquem resolvê-los. Todo problema tem uma raiz. tem um fundamento. Quando alguém está com uma febre, a febre não é só aquilo, só aquele momento ali. A febre é porque alguma coisa está com infecção. E precisa ser o quê? Tratado. Precisa ser resolvido. Assim como a febre, o mofo era um meio que Deus utilizou para mostrar que alguma coisa estava errada e que precisava de um tratamento totalmente especial. E Deus, ele dá indicações para nós de quando uma coisa não está indo bem. Deus vai dando sinais, e vai usando pessoas, vai usando pregações, vai usando momentos. E aí, no contexto familiar, ele faz a mesma coisa. O que é normal numa casa? O que é normal numa família? É existir paz, é normal isso. É ter, existir comunhão. A família é um local de graça. É um local onde devemos refletir o amor de Deus. É um local de convívio. Mas e muitos de nós viemos de sistemas familiares totalmente dilacerados, totalmente fora da graça de Cristo. Viemos desse contexto e fomos resgatados por Jesus Cristo. Então é normal para mim e para você que recebamos dentro do nosso contexto familiar a graça, aquilo que Deus dá para os seus filhos. Isso é normal, porque faz parte do projeto de restauração do Senhor, de restauração familiar. Como a gente convive com muita gente, e aqui a gente conversa com muita gente, a gente vê o quanto Deus tem restaurado as famílias nesse local. Eu quero insistir nessa fase inicial do Senhor. Quando vocês observarem que há mofo na casa, você precisa identificar a coisa errada. O verso 35 fala o seguinte: o dono da casa dirá, parece-me que há mofo em minha casa. Identificou, você que precisa identificar isso, você que precisa observar isso, e o Senhor com certeza, ele mostra a você. Amado, nós temos que começar a analisar nossa família, começar a observar nossa casa, como é que está o andamento da nossa casa, começar a observar se tudo está indo de acordo com a vontade de Deus, observar se existe alguma coisa fora do prumo, alguma coisa está desnivelada, e procurar resolver isso. Mas nós temos o péssimo hábito de olhar as coisas erradas dentro de casa, vemos que não está boa, mas deixar passar o tempo, deixar para frente, achando que as situações por si só vão se resolver. Não vai acontecer isso. Se Deus mostrou o mofo, é para ser resolvido, para você identificar e levar até ele. Tem situações, amados, que para melhorar, nós temos que trabalhar duro. Temos que suar, temos que chorar, temos que orar, praticar jejum. O dono da casa precisa ir até o sacerdote e falar, ó, há mofo na minha casa, tem coisa errada na minha casa. Não é para esconder o problema, não é para isso. Você viu que está errado, vá até Jesus e fale com ele, porque com certeza esse mesmo Jesus vai colocar alguém no teu caminho para você pedir ajuda. Senhor, tem algo errado na minha casa. Algo não está bem. E aí eu penso que Deus faz tudo sozinho, né? Ó, Senhor, tá aí, ó. Faz sozinho isso aí. Resolve isso aí. Resolve essa questão aí. O Senhor, através da sua palavra, amado, tem nos mostrado a cada dia coisa errada em nós. Todos os dias. É você abrir a palavra e ele te mostra. É você ter uma reunião de culto aqui ou em qualquer lugar, ele te mostra através da palavra. O verso 36, se você puder ler comigo, fala o seguinte: antes de examinar o mofo, o sacerdote irá ordenar que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Só depois disso que ele vai continuar examinando a casa. Você identificou o problema. Você levou até o sacerdote. Então ele fala o seguinte, ó: comece a tirar coisas da casa para que eu entre e comece a resolver. Tem muita coisa na nossa família que nós precisamos tirar para que o Senhor comece a tratar a nossa família, a nossa casa. Eu preciso tirar a dó, a peninha dos nossos entes queridos, que tanto amamos. Enquanto você tiver dó, peninha do teu filho, não vai se resolver esse problema. Ele precisa passar por um tratamento, querido. Enquanto tiver pena, achar, ah, ele é coitadinho. Ah, não, a minha esposa, ela é vítima, meu marido, ele é vítima. Comece a tirar isso, porque o Senhor quer entrar nessa casa e tratar, e trabalhar, tirar esse mofo. Há mofo em minha casa. Quantas desculpas nós arrumamos para esconder a verdade? Começamos a maquiar as coisas. Não deixamos que o problema venha para a evidência, para que Deus venha tratar. Queremos tapar buracos. Passamos uma vida inteira maquiando situações. Temos que tirar argumentações infundadas, que não permite que Jesus venha e trata, e trata. Vamos deixar o sacerdote entrar e dar o diagnóstico. Não deixamos de fazer isso, porque sabemos que quando ele vier, o diagnóstico não vai ser muito bom. O tipo de tratamento não vai ser bom. Não vai ser bom. Mas ele quer inspecionar. Ele fala, ó, desocupem a casa. Desocupem a casa. Tira as coisas que atrapalham para fora. Vai limpando. Limpa aqui. Limpa ali que eu quero entrar. Mas nós não fazemos assim. Nós permitimos uma situação errada. Aquilo vai, vai contaminar as outras coisas. Que uma praga é dessa maneira. Uma praga, ela contamina o restante. Vai contaminando, vai contaminando, vai contaminando. Você começa a permitir que um sistema errado funcione. E você não tem forças moral para tirar aquilo ali. E aí outras áreas também estão sendo contaminadas. Sabe aqueles casamentos de 30 anos, amado? Que hoje um não consegue nem olhar para a cara do outro, que um não consegue nem conversar com o outro, não começou agora, com certeza isso começou lá atrás começou o mofo, mas não foi identificado, não pediu para o sacerdote vir e limpar. Algumas famílias têm vícios, hábitos, costumes próprios e passam a vida inteira falidos, mas não querem abrir mão dos costumes familiares. Mofo na casa. Não tem coragem de mudar hábitos. Tem medo de tirar rebocos. Tem medo de fazer obras. Tem medo de trocar a escada do lugar. Tem medo de pintar a casa, trocar a cor da casa. Medo, 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 medo. O verso 37 fala o seguinte: examinarás as manchas nas paredes, e se elas forem avermelhadas ou esverdeadas, e parecerem mais profundas do que a superfície da parede. Olha, vai examinar e vai observar qual o tipo de mofo, qual o tipo de mancha. Se está esverdeado, se está avermelhado. Vai observar se por acaso aquela mancha vai ser um pouco mais profunda. Se o sacerdote observasse que a mancha é só superficial, apenas uma raspagem na parede, uma boa lavagem, um bom jogar de água, iria resolver a questão. E assim é com a gente também. Assim com a nossa família, nossa casa, nos casamentos. Algumas situações, apenas uma boa raspagem, uma boa lavagem com água, uma boa conversa, um sentar, uma DR, um apurar os fatos, um conversar, um orar, vai se resolver. Há casos assim, porém há casos que não. Há casos que o mofo está mais profundo, há casos que uma simples conversa não vai resolver. É preciso de ações mais profundas. O mofo não está mais somente no reboco, ele já entranhou um pouco mais. Ações mais contundentes. Existem sistemas familiares que a praga está mais profunda. E as pessoas que fazem parte do contexto familiar acabam ficando desconectados, vão ficando frustrados, até desistirem de tudo. Vai desistindo de tudo. Aí começam a ficar pessoas estranhas dentro de casa. Pai que não conversa com o filho que não conversa com outro irmão. Eles vivem no mesmo contexto, na mesma casa, mas não se relacionam. Mas não brigam. Mas desistem. Não tem briga nenhuma. Ninguém briga, ninguém se estapeia. Ninguém grita, mas ninguém se fala. Desistiram. Elas deixaram de ser instrumento uma das outras para abençoar. Nós somos instrumentos, em primeiro lugar, dentro da nossa casa. Eu tenho que ser bênção para minha esposa. Vocês têm que ser bênção na casa de vocês. Mas aí, deixam de ser instrumento de Deus para abençoar vidas. E o texto continua no verso 38. Fala o seguinte: o sacerdote sairá da casa e deixará a casa fechada por 7 dias. Vai fechar a casa. Alguns problemas podem ser resolvidos num curto espaço de tempo. Mas se você perceber que o tempo determinado está se passando e os problemas não se resolveram, é praga, é mofo. Não adianta conversar, não adianta dar tempo. A situação já piorou, já conversou, já viu qual é o problema, já fez acordo, já deu tempo, mas nada resolveu. Ao invés de melhorar, piorou. Então você precisa observar o seguinte: num casamento, primeiro ano, brigas; segundo ano, guerrilhas; terceiro ano, guerra. Tem coisa errada aí, queridos. Tem coisa errada. Briga em cima de briga é doença, é mofo. O sacerdote Jesus precisa entrar aí para trazer cura. Ele tem que entrar aí. Há questões que o tempo não ajuda. Numa reconquista de uma amizade que foi quebrada por brigas, e aí houve um perdão, o tempo vai ajudar sim, uma reconciliação, voltar a confiar na pessoa, mas há questões que o tempo não resolve. Então é praga, é mofo. O verso 39 e 40 fala o seguinte: no 7º dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pela parede da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam arrancadas e jogadas num local impuro, longe da cidade. Ó, no começo é só tirar o quê? Só o reboco. Só conversar. Agora começou a ir mais profundo. O mofo já atingiu o quê? Os tijolos. Tem que começar a tirar as pedras. Começar a arrancar esses tijolos. Chegou a hora de trocar hábitos doentios. Porque está entranhado. Pessoas que não falam falando. Tem casas que pessoas não falam falando. Ela usa 2 palavras... para dizer o que ela quer. E quer que a outra pessoa entenda tudo. Pessoas que não falam, mas fazem cara feia, e quer que o outro entenda a sua cara feia, sem falar. O mofo já atingiu aos tijolos. Mais profundo. Quando chega a esse estágio, a conversa não resolve mais. Precisa arrancar hábitos. O casal já se entendeu várias vezes, mas não mudaram os hábitos. Conversaram, resolveram as questões ali de momento, mas não se entenderam. E aí vem uma briga de casal, mais uma vez, tentando tapar buracos, tentando mexer só no reboco, só que o mofo está no tijolo. Aí sabe o que o casal faz? Programa uma viagem. Viajar, amados, é ótimo, tá bom, gente? Por favor, é bom viajar. Mas sem resolver a questão, não vai dar certo. Pode ir para o melhor local do mundo, mas se não resolver, vai chegar lá, vai acontecer uma briga, que o casal não vai curtir a viagem, vai voltar pior ainda. Mas tentou o quê? Só tirar os rebocos. Tem que arrancar os tijolos. O mofo, ele já atingiu. Você já parou para pensar como você trata um membro da sua família? Como você trata a sua família em casa? Como é que você conversa com eles? Ou será que você não conversa com eles? Ou será que você só grita? Você já parou para pensar que alguma coisa em você pode não estar agradando o outro? Que suas brincadeiras em casa não estão agradando sua esposa e seus filhos? Vocês, filhos, já pararam para pensar que as suas atitudes não estão agradando aos seus pais? Eu vou repetir algo que eu falei aqui agora há pouco. Tem pessoas que não brigam nunca. Elas desistem. Desiste do filho, desiste dos pais, do casamento, elas vão desistindo. Ó. Ela nunca briga, ela nunca grita, mas só o quê? Vai desistindo, desistindo, desistindo. Então, amado, se por acaso você está nesse ponto, comece a arrancar as pedras. Só tirar o reboco, colocar outro, pintar, não vai resolver. Tem que tirar os tijolos. Você precisa buscar uma renovação no teu casamento. Você precisa melhorar a comunicação com seus filhos em casa. Você precisa ter mansidão ao falar, mas você precisa falar. E falar a verdade, querido. Falar sempre a verdade. Eu queria trazer um alerta para os irmãos. A praga do mofo atrai espíritos malignos para dentro da casa, para dentro da família. E, consequentemente, essa maldição vai se entranhar por toda a casa. Porque mofo é maldição. Quem é que gosta de ter mofo em casa? Mofo traz problemas de saúde, problemas respiratórios. Então, é o quê? É uma praga. O verso 42 fala o seguinte: depois de arrancar os tijolos, as pedras, colocaram outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Barro novo. Os céus têm coisas novas para você, amados. Os céus têm coisas novas para você. Os céus têm pedras de carinho para você, pedras de amor, pedras de atenção, de elogio, de respeito. Porque, e é uma pergunta, porque tantas pessoas têm dificuldades de mudar? Porque elas acham que está bom. Ela acha que está tudo perfeito, está tudo resolvido. Porque elas acham que quando outras áreas estão dando certo, estão se resolvendo, uma área principal não precisa resolver. Então você precisa o quê? Se esforçar para melhorar com a pessoa. Percebeu? Melhore. Comece a limpar, a resolver. Pedras novas. O verso seguinte fala se as manchas, olha só que importante isso, amados. Se as manchas tornarem a lastrar-se da casa, depois que retirou as pedras e de raspadas e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo. A casa inteira está impura. Lá no começo era somente uma mancha na parede, que uma raspagem, um lavar de água, um pintar, um tirar o reboco, colocar outro, iria resolver. E aí não resolveu. Aí percebeu-se que eram os tijolos. Continua a obra, tira de novo o reboco, arranca o tijolo, tira aquela parte todinha ali, tijolos novos ali, embolsou de novo, reboco de novo, pintura nova. Daqui a certo tempo, começou a mancha aparecer de novo. Sabe por quê? E aí é mais grave, significa que a casa inteira está impura. A casa inteira está impura. O mofo já atingiu a casa toda. E ele fala aqui o texto, ó, é mofo
corrosivo, ele corrói tudo. Tudo. Ele corrói os relacionamentos, ele corrói a sua finança, ele corrói a sua emoção. Vai corroendo, vai tirando tudo. Trocou as pedras, melhorou o comportamento, melhorou a forma de agir, teve diálogo, mas a praga ela continua. Aí já é uma questão espiritual, querido. Espiritual. Entrou a maldição na sua casa. É o mofo corrosivo que tem entrado nas famílias. Tem corroído famílias inteiras. Destruído famílias inteiras. Tem famílias que são visitadas por maldições, querido. Mofo corrosivo. Que se alastrou nas gerações. Há famílias, amados, que ela está passando por visitações, por brechas deixadas por algum descendente que muitas vezes não está nem mais na tua casa mais, mas deixou a brecha aberta e você achou que era apenas um mofo comum, mas não, era um mofo corrosivo. Há um mofo corrosivo que atinge pessoas na saúde física, no corpo físico. Famílias que estão impregnadas de enfermidades, querido. Mofo corrosivo. O mesmo tipo de doença atingindo gerações e, na maioria das vezes, sem diagnóstico médico preciso. Mofo corrosivo. A engenharia satânica é matar, roubar, destruir. Matar, roubar, destruir. Então ele vai usar o quê? Todas as armas possíveis para concluir a sua engenharia. Para concluir o seu intento. Geralmente, uma pessoa enferma, ela começa a ficar debilitada. Debilitada. E muitas vezes ela começa ter pessoas ao seu lado para cuidar, para tratar, e ela gosta daquilo. Há muitas pessoas que não ficam curadas da sua enfermidade porque ela quer atenção, ela quer a pessoa ao seu redor, é mofo corrosivo, vai corroendo, ó, e acaba corroendo a família. Daqui a pouquinho você vai perceber que um outro ente querido está com a mesma doença. Essa praga corrosiva, ela vai entrando nas famílias, porque alguém, em algum momento, abriu uma porta maligna para a enfermidade. Então aquela pessoa não se dá conta que quando ela faz isso, ela está abrindo legalidade para que esse espírito de enfermidade alcance gerações. E só aqui um alerta aqui, irmão, para não confundir ninguém. Quando nós falamos de espírito de enfermidade, eu não quero dizer que é um capeta com esse nome, não, tá bom, gente? Para não confundir vocês. É que algumas enfermidades são colocadas por demônios. Então, para entender, falamos espírito de enfermidade. Só isso, só para isso. É cristão, crente, fica doente, irmão? Sim ou não? Fica, não fica? Qualquer um não podemos ficar doente. Mas há doenças que são passadas por gerações, por demônios, atingindo famílias. Famílias. Um outro mofo corrosivo na família é o adultério e prostituições. Mofo corrosivo. Pessoas que não conseguem manter uma vida sexual dentro do casamento. Pessoas que não conseguem se guardar para o seu cônjuge. É mofo corrosivo. A pessoa se esforça, mas de repente ela se sente enlaçada. De repente vem desejo na sua mente, uma cobiça, uma fantasia, planejamentos. Geralmente foi uma porta aberta. Alguém abriu a porta e desencadeou uma maldição. Famílias inteiras
aonde ninguém consegue manter casamentos. É mofo corrosivo. Casa separa, casa separa. Um, dois, três, casa separa. Não consegue manter casamentos. Para que ressaltar uma outra coisa, que o fato de uma pessoa ter uma herança de maldição não quer dizer que ela é obrigada a repetir a maldição. Não é assim que funciona. A alma que pecar, essa morrerá. A lei da responsabilidade sempre é maior do que a lei da herança. Eu posso ter herança pecaminosa, mas eu sou responsável para decidir não pecar. Então, por favor, não arrume desculpa na sua hereditária para continuar pecando. É para identificar aonde está o mofo, aonde começou o mofo corrosivo. Porém, as maldições nessa área de prostituição, de adultério, a maioria delas tem raiz no alcoolismo, na idolatria, na feitiçaria. São portas que vão começando o quê? Sendo abertas. É estar em local indevido, na hora indevida, abrindo portas. Davi, um exemplo claro disso. Estava no lugar errado, na hora errada. O povo foi para a guerra, ele ficou em casa. E começou a ver prostituição, né? A ver pornografia do terraço, olhando a mulher do outro. E aí nós já sabemos como que foi a vida desse homem. Sabemos o que ele passou. O Senhor perdoou, porém, a sentença de Deus veio através do profeta Natã, e foi terrível, e alcançou gerações. Ele falou o seguinte, ó, por esse pecado, a espada jamais se afastará da sua casa, da sua família. Mofo corrosivo. Mofo corrosivo. Um outro mofo corrosivo são as crises financeiras, né, amados? E aí, repetindo, não querendo ser redundante, mas sabemos que todos nós, ou a maioria de nós, está passando por dificuldade financeira. Não quer dizer que isso venha a ser mofo, nem mofo corrosivo. Mas eu preciso pensar sobre isso também. Temos que entender uma coisa. O casal, desde que se une no casamento, ele começou a ter problemas. Desde o começo foi assim. Nunca teve um momento de estabilidade. Eu preciso ficar atento sobre isso. Tem alguma coisa errada. O casal, ele começou na simplicidade. E é comum na maioria dos casamentos. Começou, montou a sua casa, fez algumas dívidas para construir, com a festa de casamento, que isso não é pecado. Mas o projeto de Deus para todos nós é que viemos a crescer, e também como casal. E a prosperidade bíblica, a prosperidade bíblica também é para nós. É projeto de Deus que comecemos a crescer também na nossa área de finança. Mas aí o casamento está há 20, 30 anos e nunca tiveram um momento de abundância. Nunca tiveram um momento de solidez. Sempre com escassez. Nada naquela casa prospera. As roupas se acabam antes do tempo. Os móveis começam a deteriorar antes dos tempos. Os eletrodomésticos começam a queimar do nada. Então pode ser que nessa casa há mofo corrosivo nas finanças. Então precisa buscar isso. Precisa resolver isso. E eu queria dar uma palavra de alerta para os homens que estão aqui hoje. Quantos homens estão aqui hoje? Se tem dúvida, depois a gente ora junto. Com muito respeito a vocês. Homens, homens, a falta de sacerdócio no lar traz mofo corrosivo. Traz mofo corrosivo. A casa onde o marido não é um sacerdote, não entra prosperidade. A praga entrou naquela casa. A casa onde o marido não governa, debaixo dos preceitos bíblicos, não vai haver prosperidade. Mofo corrosivo, nessa área, ele vem através de falência de gerações. Há famílias que ninguém prospera. O avô abriu um negócio, faliu. O pai, da mesma forma. O filho, de igual maneira. E por aí vai. Ninguém vai à frente. É sinal que uma brecha foi aberta. Tem muita gente abrindo brecha nessa área de finanças. São pessoas que estão com negócios escusos, falcatruas, estão roubando, estão comprando e não pagam o que devem. Tudo isso é maldição, querido. Nesse caso de mofo corrosivo, raspar, lavar, retirar pedra, trocar reboco, pintar, não vai resolver. Não vai resolver. Olha o que o texto fala no verso 45. Esta casa deverá ser demolida. As pedras, as madeiras, o reboco, tudo tem que ir para o chão, por terra, e jogar num local impuro, bem longe, um local fora da cidade. Derrubar a casa, que o texto quer dizer, é começar de novo. É começar de novo. Não vai adiantar fazer todo o processo de reforma. É preciso identificar o problema e arrancar o mal na raiz. Buscar qual é a raiz. Qual é a raiz? Eu aqui citei três casos, né? De mofo corrosivo. Doenças familiares, problemas com, no casamento, na área de prostituição, adultério e também finanças. Bom, tenho certeza que o Espírito Santo, que é muito sábio, está comunicando a vocês outras coisas também. E que você está identificando que na sua casa há mofo corrosivo. O derrubar a casa é derrubar estruturas antigas. Derrubar conceitos antigos. Trocar os fundamentos. Talvez a sua casa, o seu negócio, a sua empresa, o seu casamento, a sua relação de pai, de mãe, ela foi construída em cima de fundamentos errados. Você precisa trocar agora os fundamentos. Somente assim você ficará livre da praga do mofo corrosivo. Pela hora que está, vou resumir um pouquinho aqui o final. O verso 49 ao 53 fala o seguinte: para purificar a casa, ele pegará duas aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com a água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e o uso molhará no sangue da ave morta e na água da fonte. E aspergirá a casa sete vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois disso, soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa, e ela ficará pura. Propiciação pela casa, e ela ficará pura. O texto, eu estou aqui resumindo, nos leva a entender que para que haja a purificação da nossa vida, e consequentemente da nossa casa e família, nós vamos precisar do sangue de Cristo Jesus. O texto vai o tempo todo nos remeter para Cristo. A simbologia aqui do cedro, do isopo, do sangue, da água corrente, é uma tipologia me levando para Cristo, para o sacrifício da cruz de Cristo. Propiciação. Aspergir o sangue com água 7 vezes. 7 vezes é incessantemente. 7 vezes, o que é? É você limpar. Se for preciso limpar de novo, achou um pouquinho, limpar outra vez, até que tudo esteja limpo. Dá trabalho sim, amados. Não é fácil, mas é preciso. Nós temos que colocar o sangue de Jesus nos umbrais das nossas casas. Aspergir o sangue do Cordeiro. Só assim iremos ficar livres do mofo corrosivo. Vamos ficar em pé, queridos. Em nome de Jesus.